Nós estamos no final da vida de Elias. Para quem não tem acompanhado as aulas anteriores, faz um pouco de falta, mas dá para pegar. Nós estamos no início de Segundo Reis 1. Esses dois livros, né, Primeiro e Segundo Reis, na verdade é uma continuação de Primeiro e Segundo Samuel, é uma história contínua. Primeiro Samuel, Segundo Samuel, Primeiro Reis, Segundo Reis é uma continuação. Tanto é até que assim a gente sabe que os capítulos às vezes terminam num lugar assim meio não muito lógico, né? Às vezes termina um capítulo e começa outro, mas o final do capítulo anterior é que começou o assunto e o outro capítulo continua. Alguém pôs um capítulo ali, a gente nem sabe por quê. Porque no original não tinha capítulos. E aqui tem um exemplo de um livro. Terminou o primeiro reis. Pegue, né, só observem isso, porque é importante entender que essa mudança de primeiro reis para segundo reis. Também não tem um sentido lógico. Primeiro Reis termina no capítulo 22, e versículo 52 começa com o reinado de Acasias, que é filho de Acabe. Então, Primeiro Reis 22, 52, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria. No ano 17 de Josafá, rei de Judá, reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira o Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. Se você começa Segundo Reis, vamos supor, você vai começar o livro de Segundo Reis, e você não volta aqui, você perdeu o pedaço inicial de Acasias. Que Segundo Reis 1 vai continuar falando sobre Acasias, mas essa descrição de Acasias é que é importante para entender quem era esse rei e como que as escrituras, né, como é que a palavra de Deus avalia todos os reis de Judá e de Israel foram avaliados, né? E Deus, isso aqui é muito importante, né? Deus avaliou o rei Acasias. Na verdade, não vai contar. Ele teve um reinado muito curto, né? De 2 anos, mas não tem. Nós não sabemos quase nada sobre o que ele fez. O que vai contar em 2 Reis 1 é sobre o que aconteceu logo antes da morte dele. Então, não temos quase nenhuma informação sobre a vida, mas nós temos esta avaliação. E nós mencionamos isso na última aula, mas eu tenho pensado mais sobre isso. Acho que é uma coisa muito importante, uma chave quando você está lendo a Bíblia, é sempre ver o que Deus enfatiza, o que Deus repete muito, deve ser algo de muita importância, senão ele não repetiria. Então, o fator de repetição, ou o fator de chamar atenção para um fato, é que aquilo é muito importante. Esse fato que é muito repetido tem algo de muito significativo para nós, e a gente fica ali, Deus, não só isso foi importante na história, mas isso é importante. O grande objetivo da nossa aula aqui é como aplicar isso para o nosso tempo. Assim, nem tudo que aconteceu no Velho Testamento, na história, vai ter uma aplicação específica para a nossa geração, mas vai ter uma aplicação para a história da igreja, para a gente saber onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, esse é o grande objetivo nosso, em estudar a história do povo de Deus no Velho Testamento. E lembrando sempre, o Novo Testamento, que é muito curtinho em relação ao Velho, o Novo Testamento contém as chaves, mas não contém os detalhes. Tem muita coisa que o Novo Testamento não explica detalhadamente, porque está tudo no Velho. Tem muitas coisas. Por que que tem tantos detalhes? Por que que tem tantas coisas e muitas coisas que a gente não entende? Muitas coisas que a gente lê na... Quem tem costume de ler a Bíblia de capa a capa, você vai lendo assim, eu não sei, nem sei por que que isso que está na Bíblia. Né? Medidas, genealogias, sacrifícios, detalhes, coisas que nós não fazemos mais. Né? Coisas que nós não fazemos mais. Regras do que comer e não comer, mas... O Novo Testamento já deu a chave. Não, isso aqui não tem importância mais. Deus não está avaliando mais pelo que entra na boca, Ele está avaliando o que sai da boca, né? Fala o Novo Testamento. Então tem as chaves do Novo Testamento, mas essas chaves servem para abrir o Velho Testamento e muitas coisas que não explica, até sobre a história, sobre as coisas que vão acontecer ainda, estão no Velho Testamento. Então, por isso que nós nos atentamos tanto para esses detalhes, ok? Então, esse detalhe de Acasias, ele foi um rei mau, isso foi a avaliação de Deus. Mas não só foi um rei mau, ele andou nos precedentes, ele não foi um dos piores reis, porque ele não foi quem iniciou esses caminhos tortos, esses caminhos de desvio. Não foi ele que começou. Ele andou nos caminhos anteriores. E esses caminhos anteriores tem dois específicos. O primeiro, que fala de todos os reis de Israel, das 10 tribos, todos os reis andaram nos caminhos de Jeroboão. E já falamos sobre isso, mas é sempre importante. Quem era Jeroboão? O que que aconteceu, que até teve, principalmente um rei que vai aparecer ainda, o rei Jeú, que ele quase obteve uma avaliação boa. Ele chegou muito perto de ter uma avaliação boa. Apesar do o que ele fez de bom, foi muito violento. Ele matou todos os descendentes da casa de Acabe. Foi um negócio de muito sangue, muita violência. Mas ele fez o que Deus mandou. Então ele quase obteve uma avaliação boa, mas no fim fala assim, mas ele andou nos caminhos de Jeroboão. Ninguém conseguiu, de todos os, acho que 19 reis, que andaram, que vieram no caminho, como sequência na história de Israel, nenhum conseguiu escapar de algo que parece que prendeu, parece que se tornou uma armadilha fatal. Ninguém conseguiu escapar do caminho de Jeroboão. Ele iniciou algo que até quem parece que tinha até uma coisa boa, alguém que tinha até uma iniciativa, assim, um desejo de fazer de acordo com a vontade de Deus, ele não conseguiu escapar desse caminho de Jeroboão. Então, só rapidamente, que eu acho que isso é muito importante. Jeroboão, ele começou uma outra religião. Né? Deus tinha dado todas as normas, né? Com Moisés, ele deu tudo que o povo precisava saber para fazer aquilo que estava no coração de Deus. Moisés subiu no monte, viu o padrão daquilo que Deus mostrou para ele, aquilo que veio do céu, do reino de Deus espiritual, ele trouxe para praticar no povo de Israel, que seria uma luz para todas as nações daquilo que Deus é. Mas Jeroboão, ele começou uma outra religião, muito parecida com aquilo que Deus mostrou, mas umas diferencinhas, porque no fundo, o objetivo dele era: o povo não pode voltar para Jerusalém, porque eu vou perder controle sobre eles. Se eles voltarem para Jerusalém, eles vão voltar para o rei, para o outro rei, para o outro reino. Então, ele começou uma festa no oitavo mês, quando Deus mandou no sétimo. Ele mudou o tipo de sacerdócio. Ele mudou uma porção de coisas. Colocou 2 bezerros de ouro. A questão de Jeroboão ele não falava com o povo, nós não vamos mais adorar a Deus, Jeová, não. Ele falou assim, nós vamos adorar a Deus, Jeová, mas de um outro jeito. Então ele começou o que nós entendemos que é um reino humano, um governo humano, um sistema humano dentro da igreja. Então, Jeroboão instituiu um outro sistema parecido, muito semelhante, para as pessoas pensarem, não, é quase a mesma coisa, isso aqui é só uma variaçãozinha, Deus não importa, se a gente não fizer do jeito que Deus mandou, mas fizer bem parecido, não vai ter problema. Então, ele começou um sistema humano, um governo humano, um jeito humano de fazer as coisas dentro da igreja. Então, eu queria que vocês notassem que nesse caminho de apostasia, nesse caminho de desviar-se do lugar certo que Deus tinha marcado, que era em Jerusalém, nesse caminho tem dois pontos principais. E nós estamos no ponto na história onde nós podemos ver os dois. O primeiro é Jeroboão. Então, Acasias foi um rei que não seguiu os caminhos de Deus. Mas qual o caminho que ele seguiu? Primeiro, o caminho de Jeroboão, de fazer algo da cabeça humana, do sistema humano, do jeito humano. Nós vamos fazer, nós vamos adorar a Deus, mas do nosso jeito. Nós não precisamos fazer do jeito que Moisés trouxe na revelação de Deus. Nós não precisamos fazer daquele jeito. Nós podemos fazer do nosso jeito, do jeito humano. Nós somos diferentes. Jerusalém é de um jeito, nós somos de outro jeito, nós fazemos diferente, mas é o mesmo Deus. Esse foi o primeiro passo. Mas aí a Bíblia fala que anos depois, dinastias depois, veio um outro rei chamado Acabe, porque aqui nós temos, Acasias andou nos caminhos de Jeroboão e também nos caminhos de quem? Do pai e da mãe. Agora nós temos que esse casal, esse Acabe, ele não inventou sozinho. Aliás, assim, Acabe acho que não leva o mérito de ter inventado nada, né? Acho que Acabe nem para inventar algo contrário a Deus, ele não leva o mérito. Quem inventou foi a esposa dele. Então, mas a Bíblia fala, né, que ele andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, porque ela foi tão importante nesse caminho errado que cita o nome dela. E, na verdade, o que eles trouxeram de diferente? O que Acabe e Jezabel trouxeram além? Porque, inclusive, a Bíblia fala, quando faz a avaliação de Acabe, já vimos isso antes, né? Até então, Jeroboão era o pior rei de todos. Aí veio o pai, na verdade o pai de Acabe, Onri, que foi considerado o pior do que todos que vieram antes dele. E aí vem Acabe, que conseguiu ser pior do que aquele que tinha sido pior do que todos. Então Acabe foi o pior. Depois disso, ninguém mais é chamado pior do que Acabe. Não, parou ali. Ele ganhou o prêmio, né? Ficou com ele mesmo e parou ali, né? Então, ele foi pior do que todos. Mas o que Acabe fez? O que Acabe fez? Ele se casou com Jezabel, que nem era do povo de Israel, era da Fenícia, e ela trouxe, ela era filha de um rei lá, e o pai dela era sacerdote, era rei e também sacerdote de Baal. E ela trouxe o culto a Baal, que não é a primeira vez que fala de Baal, não foi a primeira vez, mas trouxe esse culto a Baal para dentro da capital. Acabe fez um templo para Baal, ele institucionalizou o culto a Baal dentro de Israel. Então, ele foi pior do que Jeroboão. Por quê? Essa sequência, eu penso que tem muita coisa para a gente entender aqui. Essas coisas, com Jeroboão, foi citado mais de 20 vezes na Bíblia. Eles andaram no caminho de Jeroboão, que fez Israel pecar. Isso é citado vez após vez após vez, e as pessoas não conseguiam se livrar daquilo. Em um sentido, foi um pecado pior, porque o esse culto a Baal, por causa do profeta Elias e por causa do juízo de Deus, o culto a Baal vai receber um golpe muito forte. Não, não posso dizer que foi eliminado, mas foi muito fortemente atacado. Assim, Deus fez um juízo sobre Baal, e daí para frente Baal não tem tanta força como antes. Mas o pecado de Jeroboão foi tão forte que ninguém conseguiu, daquela sequência, daquela linhagem, ninguém conseguiu sair do pecado de Jeroboão. Então, isso é algo muito importante para a gente entender, porque na igreja, trazendo para o nosso tempo, essa semente maligna, essa semente do jeito humano de fazer as coisas, vem atacando, vem permeando, e até grupos que saem da instituição, grupos que se tornam independentes, acabam ainda seguindo o pecado de Jeroboão. Então é muito sério isso, é muito forte, e a gente precisa entender, por isso que a Bíblia dá tanta importância, porque é algo que é difícil de se livrar. Agora, a consequência do pecado de Jeroboão foi que depois o segundo passo é, não só nós temos um jeito humano de fazer as coisas, mas nós continuamos cultuando a Deus. Mas o que que Acabe fez? Ele abertamente, porque tinha idolatria, tinha outros deuses, já tinha antes, mas ele colocou institucionalizado como um outro Deus em Israel. Então, eu queria que nós pensássemos sobre isso. O primeiro passo é servir a Deus do jeito humano. Mas o segundo passo é qual? Colocar um outro Deus no lugar de Deus. E por isso que Acabe é considerado pior do que Jeroboão, porque ele fez algo pior do que ele, no sentido assim, de colocar um outro Deus. E quem é Baal? Baal e Azerá, né? Eram deuses da fertilidade. Nós temos falado sobre isso, aplicando para essa tendência de buscar prazer. O culto a Baal era um culto sensual, tinha muita coisa misturada no culto, como outros cultos pagãos naquela época. No fundo, o que que era? Eles estavam buscando a prosperidade, estavam buscando a chuva, estavam buscando resultados bons na lavoura. Não tem pecado nenhum nisso. Pecado é buscar isso em outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. Mas o que eles fizeram foi, ao buscar fertilidade, prosperidade, bênçãos materiais, eles acabaram colocando um outro Deus no lugar de Deus. E acho que a consequência você consegue fazer, ligar os pontinhos, né? E ver o que que está acontecendo dentro da igreja, né? Primeiro, sistema humano. Segundo, começa a buscar resultados bons, prosperidade. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso, e você acaba buscando isso de uma forma que Deus não mandou, e aquilo se torna mais importante do que o próprio Deus, e acaba se tornando Deus, como nós sabemos. O Novo Testamento coloca muito forte que mamon, que dinheiro, é um outro Deus, e nós podemos servir esse outro Deus, e se nós servimos esse outro Deus, como Jesus falou, não podeis servir a dois senhores, ok? Então, só queria deixar esses dois pontos na apostasia de Israel, porque Acasias representa isso, tá? Ele andou nos caminhos de Jeroboão, ele também andou nos caminhos do pai e da mãe, que era esse outro, esse Deus da prosperidade. Ok, segundo Reis 1, então, algumas coisas nós já falamos na aula passada. Todo mundo sabe que as aulas estão disponíveis para vocês no site, né? Todo mundo pode ouvir. Mas, por favor, não fique em casa ouvindo as aulas só. Venham aqui, que nós precisamos do ambiente, né? Assim, eu não vou ficar. O Zé Carlos falou assim, É, como coloca no site, pode ser eu e você só, a gente grava a aula aqui e pronto, né? Mas aí não vai ter o ambiente que nós precisamos para buscar isso juntos de Deus, né? Então, essa história, não vou ler tudo, está aqui em 2 Reis, capítulo 1. Eu só quero retomar algumas coisas para a gente entender. Nós temos aqui a última, aqui em Reis, e aí, na sua folha, né, tem, lá embaixo, tem um fato só que é registrado em Crônicas. Crônicas não conta a história de Elias, mas tem um fato que tem em Crônicas e não tem em Reis. Então, tem um fato que até tem uma relação com essa história aqui. Então, essas duas coisas que estão na sua folha são as últimas coisas registradas da vida de Elias. No capítulo 2, Elias, a vida de Elias vai acabar. Acaba a vida de Elias? Não é que bem acaba, né? Assim, ele some só, né? Ele desaparece, né? A vida de Elias é diferente porque, na verdade, né, como Enoque, ele não morre, ele vai embora, né? Então, o final da história de Elias, aqui, né, ele vai reaparecer no Novo Testamento, junto com Jesus, né? E Elias, o ministério dele, o tipo de ministério que ele tem, é muito fortemente relacionado com outras coisas que vão acontecer. Por isso é muito interessante, muito importante o estudo de Elias para a nossa geração. Como eu falei, nem todas as coisas que a gente vê no Velho Testamento têm relação específica com a nossa geração. A gente precisa saber o que se relaciona com a nossa geração. Mas Elias, com certeza, tem muito a ver, porque a Bíblia faz essa relação. Então, a última grande história de Elias está no capítulo 1 aqui. E o que acontece no capítulo 1? Esse Acasias, que anda no caminho de Jeroboão e no caminho do pai e da mãe, ele começa a sentir os efeitos de Deus pesando a mão. E nós já vimos com Acabe que Deus está sempre procurando arrependimento. Deus sempre quer arrependimento. Todos os juízos, tudo que Deus faz, se Deus faz alguma coisa na sua vida que você considera como castigo, como Deus pesando a mão, nunca considere isso como assim, Deus quer me punir, Deus quer que eu sofra por sofrer. Não, o que Deus quer? Ele quer nos redimir, ele quer nos purificar, ele quer nos livrar daquilo que está nos tirando dos caminhos dele. Então, versículo 1, Moabe se revolta contra Israel. Era um sinal, era para Acasias pensar, puxa, Deus não está mais conosco. Nosso império, nossa fonte de renda, esses países que eles dominavam eram fonte de renda. Eles cobravam impostos. Então Moabe revoltou-se contra Israel e Deus não ajudou. Deus não. E é interessante, eu já mencionei isso antes, existe uma. Faz tempo já, parece que mais de 100 anos, que os arqueólogos descobriram uma pedra que tem inscrições e contam sobre essa pedra. É o rei de Moabe, inscrição do rei de Moabe, contando coisas que citam Acabe, o pai de Acabe, Onri. E então é uma confirmação muito grande, assim, eles acharam provas arqueológicas que confirmam coisas na Bíblia. Mas tem detalhes nessa pedra que mostram como foi essa revolta. Teve uma batalha lá, teve um lugar lá que matou, não sei se foi 6 ou 7 mil pessoas de Israel. Então tudo isso aí aconteceu nessa época aqui de Acasias. Então, a primeira coisa que Deus fez com ele foi ele perdeu o controle sobre Moabe. Segunda coisa, versículo 2. Ele caiu pelas grades de um quarto alto. Né? Deus empurrou ele. Foi Deus, né? Existem várias maneiras, né, de encarar as coisas. Né? Mas Deus permitiu, né? Deus permitiu que ele caísse. Ele ficou doente, ele ficou machucado. E ele... Então, é uma hora que as pessoas têm que começar a se questionar. Né? A gente sempre tem falado, nem todas as coisas que acontecem na nossa vida são porque você pecou, porque você fez algo terrível contra Deus. Não são. Tem coisas que fazem parte de uma provação. Mas seja como for, a primeira coisa que você tem que fazer quando as coisas vão mal e também quando as coisas vão bem, que a gente aprendeu também com Acabe, né? Quando as coisas vão bem, você tem que perguntar, por que Deus? O senhor está me abençoando, por quê? Ah, porque eu gosto de você. Não, não é bem assim. Quando Deus nos abençoa, geralmente não, sempre ele tem algo em vista. Ele não nos dá as coisas para nós esbanjarmos sobre nós mesmos. Ele nos abençoa com objetivos. Ele nos prova com objetivos. Então, sempre a gente tem que perguntar. Acasias também perguntou. Ele falou assim, poxa, o que está acontecendo comigo? E, principalmente, ele quis saber. Na verdade, ele não quis saber muito do porquê, né? Ele só queria saber assim, vou sair dessa ou não? Essa foi a pergunta de Acasias. O que vai acontecer comigo? Mas ele fez algo. E aqui, irmãos, assim, faz parte, acho que, do tempo, porque eu não sei se a gente pode dizer que Deus sempre... A gente pode olhar, eu mesmo fico pensando. Deus ficou muito bravo com o que Acasias fez. Acasias mandou mensageiros para um Deus falso, esse Baal, mas Elias já tinha matado os profetas de Baal. Parece que Baal, o culto a Baal, estava meio prejudicado já. Então, ele mandou mensageiros para uma outra cidade, uma cidade dos filisteus, Ecrom, fora do território de Israel. Ele mandou mensageiros para perguntar para um outro Deus se ele ia sarar ou não. E Deus ficou muito bravo. Então, eu não sei se é a época, porque era uma época e Deus queria fazer algo especial, ou se realmente essa ação, tipo, foi além dos limites. Porque Acabe ainda tinha alguma coisa, pode ser meio surpreendente eu falar isso, né? Mas Acabe ainda tinha alguma coisa de temor de Deus. Quando, no último capítulo de 1 Reis, quando eles foram para a guerra, Josafá falou assim, mas não tem um profeta? Acabe tinha um profeta, estava na prisão, tudo bem, mas ele tinha um profeta de Deus, ele sabia onde tinha e ele podia consultar. E um outro detalhe que eu estava analisando hoje, nós temos o nome de dois filhos de Acabe, esse é Acasias, e quando Acasias morre, como Acasias não tinha filhos, o irmão dele, um outro filho de Acabe, assumiu o trono. Então vamos pensar nos nomes dos dois filhos de Acasias. Olha que coisa interessante. O que os dois filhos de Acabe? Os dois filhos de Acabe. Vamos pensar nos nomes deles. Que coisa interessante, porque eles naquela época eles não colocavam nome à toa. Eles pensavam, o nome tinha um significado. Hoje a gente, às vezes, vai descobrir o significado do nome tempo depois. Às vezes os pais colocam um nome porque tem um som bonito e tal, nem sabe o que significa, né? Eles sabiam, era a língua deles, não era assim, né? O meu nome, André, eu tenho que achar em algum... Porque em português, André é um nome próprio, não tem significado, não é isso? Eles não, Elias era só Jeová é Deus. Então, todas as vezes que a mãe ou o pai de Elias chamava Elias, era só o Senhor é Deus, vem aqui agora, vamos comer agora. Eles chamavam e tinham significado. Qual o significado dos nomes dos filhos de Acabe? Acasias. Jeová sustenta. Esse aqui é Acabe. Ele colocou esses nomes nos filhos dele. Jeová sustenta. Ele tinha um outro filho que assumiu o trono depois, Jeorão. Jeová exaltado. Esse é Acabe. Então, e Acabe, lembra, ele teve uma hora que ele até se arrependeu, Deus ficou sensibilizado pelo arrependimento. Então, Acabe ainda tinha alguma coisa. Mas Acasias afronta, Deus recebe isso como uma afronta. Eu não vou consultar Jeová coisa nenhuma.
Eu vou consultar um outro Deus. Ele tem que pegar mensageiros, mandar para fora do país para consultar um outro Deus. E se você pensa que Deus, se você faz essa analogia, que Baal é prosperidade, é dinheiro, quantas vezes que nós consultamos o dinheiro em vez de consultar a Deus? E se Deus fica muito bravo com isso, é melhor a gente prestar atenção. Agora, outra coisa interessante. Então, versículo 2, ele manda mensageiros para perguntar a Baal Zebub. Gente, esse aqui é o mesmo nome daquele chefe dos demônios que fala em Mateus. É a mesma palavra, Beelzebu. Baal Zebub é, né, hebraico e grego e uma variação, mas é o mesmo nome, Beelzebu, né, que fala em Mateus 12. Né? Então ele manda os mensageiros para lá. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor, isso aqui, nós falamos sobre isso também na última aula, Elias é uma pessoa misteriosa, a gente não tem muita informação sobre ele. Quando começa a história de Elias em 1 Reis 17, não conta de que jeito que Deus falava com ele, a gente não sabe se era visão, se Deus aparecia. Fala às vezes que a palavra de Deus vinha para ele. Só uma vez em 1 Reis, nas histórias anteriores, só quando ele estava fugindo de Jezabel, a caminho do Monte Sinai, que ele estava cansado, queria até morrer, veio o anjo do Senhor e deu comida para ele, mas não fala que deu nenhuma mensagem especial. Só essa vez que fala. Agora, aqui nesse capítulo aqui, vai falar do anjo do Senhor duas vezes, e esse é o anjo do Senhor que nós entendemos que representa o próprio Jesus, porque esse aqui não era um anjo, esse aqui era o anjo do Senhor, que aparece muitas vezes no Velho Testamento. Tem um livro do Asher, né, que vai sair, que ele faz um estudo profundo sobre isso, mostrando que realmente é o próprio Jesus que Deus enviava. Né? Então, Elias está num momento assim, no final da vida dele, não sei se o anjo falava antes, a Bíblia não fala, mas a gente pode pensar nessa história como uma espécie de consumação. Esse aqui é o momento final da vida de Elias e Deus está falando muito forte com ele. Então, Acasias manda mensageiros para Baal-Zebub e o anjo do Senhor aparece para Elias e fala assim, olha, eu vou intervir. E esse aqui a palavra intervir é vir e impedir, assim, intervir. Esse aqui é uma intervenção literal. Porque ele manda Elias interceptar os mensageiros, eles não vão conseguir chegar a Baal-Zebub, ele vai interceptá-los no meio do caminho e vai falar assim, peraí, tem Deus ou não tem Deus em Israel? E eu tenho falado muitas vezes, Deus permite e tem permitido, e durante muitas fases da história, Deus tem permitido que os governos humanos, porque tem que pensar em Israel, não, isso aqui, Acasias, ele não representa presidente do Brasil, dos Estados Unidos, do Irã, ele não representa chefes de Estado, assim. A figura de Acasias, a simbologia de Acasias, é um governo humano na igreja, porque Israel é a nação de Deus, é o povo de Deus. São pessoas totalmente sem contato com Deus, mas é o governo humano dentro do povo de Deus. E durante muito tempo, Deus permite, Deus não faz nada. Deus olha Jeroboão fazendo essas coisas, ele mandou um profeta, teve sinais sobrenaturais, alertas de Deus, mas muitas pessoas que governaram fora dos caminhos de Deus, Deus não fazia nada. Só que agora o tempo de Elias é um tempo em que ainda não vai mudar o governo. Elias não muda o governo, ele não tira Ele traz uma palavra de juízo sobre a descendência de Acabe, mas não muda, o governo humano continua depois de Elias. Mas Elias é uma testemunha, Elias é um profeta, Elias é alguém que mostra, fala assim, isso aqui tem os dias contados, porque quem manda mesmo, quem está no trono, é Deus. Então nós vimos, isso aqui que a gente precisa agora fazer uma comparação. Se você for pensar, as duas coisas mais fortes da vida de Elias foram capítulo 18, 1 Reis 18, quando ele enfrenta os profetas de Baal. Aliás, eu falei naquela época que essa era a maior história, a maior coisa que representa o ministério de Elias foi 1 Reis 18. E o que aconteceu em 1 Reis 18? O que aconteceu no final? O que veio do céu? Fogo. Essa história é fogo de novo, mas não é fogo sobre um sacrifício, como naquela história. E aquela história foi um confronto entre Deus e Baal. Esse confronto é entre Deus e o rei de Israel, o governo humano. Isso aqui é Deus falando assim, quem que você acha que você é? Qual o papel do governo no propósito de Deus? Representar Deus, buscar Deus, não fazer nada além daquilo que Deus manda. O governante humano, e isso vale para a família, eu sempre falo assim, todos os níveis de governo, de responsabilidade, de ministério, de qualquer coisa que Deus coloca nas nossas mãos, só tem um sentido, fazer o que Deus manda. Eu não sou ninguém, eu não tenho o poder de mandar. A gente gosta de sentir que a gente tem autoridade, que a gente pode mandar nos outros. Isso é errado, eu não mando em ninguém. Como pai, como professor, como qualquer área que você estiver agindo, em grupo de oração, em grupo de reunião, não existe algo que você pode fazer assim, Deus me deu esse encargo, Deus me deu essa posição e eu posso fazer do jeito que eu sinto que eu devo fazer. De jeito nenhum, você faz como Deus manda. O governo humano não, o governo humano faz do jeito que eles querem. Ele quer buscar um outro Deus e nesse momento nós temos uma mudança, uma diferença entre a maioria das épocas. Elias representa, eu não sei dizer exatamente como isso vai acontecer nos últimos dias, mas eu estou propondo para vocês que o ministério de Elias, que Jesus falou, que virá, né? Jesus falou, Malaquias falou, nós temos, Apocalipse fala, que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. O que que Elias representa? O que que o ministério de Elias representa? Representa um ministério em que Deus vai mostrar que ele manda. Ele ainda não vai assumir o trono, o controle. Isso é quando Jesus vai voltar. Ele ainda não vai assumir. Deus não desce e não tira todo o governo humano de Israel. Não, não é esse momento ainda. Mas ele vai mostrar para Acasias, como ele já mostrou para os profetas de Baal, para Jezabel, ele já mostrou que ele manda mais do que os profetas de Baal, manda mais do que Jezabel sobre o povo de Israel. Ele já mostrou isso. Mudou totalmente? Não, não mudou totalmente, mas é um testemunho. Para quem quiser ver, é um testemunho. Como isso vai acontecer nos últimos dias? Eu não sei, mas a Bíblia fala forte sobre isso. Nós vamos tentar tocar nisso. Então, o que representa aqui? Primeiro, eu queria que vocês vissem essa palavra anjo. E é uma coisa assim, eu vi isso, assim, a gente sabe disso, mas a gente lê em português, a gente muitas vezes não lembra. Anjo, a palavra anjo é mensageiro. Então, nós temos duas autoridades aqui em confronto. Deus e Acasias. Coitado, né? Assim, uma disparidade total, né? Nós temos Deus e Acasias. E os dois têm mensageiros. Se você fosse ler no original, assim, pelo sentido, olha só como é que ficaria o versículo 3. Mas o mensageiro do Senhor, disse a Elias: levanta-te para te encontrares com os mensageiros do rei. Então nós temos dois reis e dois mensageiros. Um é um só, o outro são vários. Mas nós temos o mensageiro de Deus e nós temos os mensageiros do rei. É uma coisa interessante ver, esse é o confronto. Bom, o que aconteceu, eu quero chegar rápido assim no ponto. O que aconteceu foi o seguinte: Acasias mandou os mensageiros para um outro Deus para consultar. Elias interceptou e falou assim com os mensageiros: não tem um Deus em Israel? É por isso que estão indo para fora de Israel para buscar um outro Deus? Não tem mais Deus em Israel? É por isso? Bom, eu vou mostrar que tem. Vocês voltem, nem se dêem o trabalho de ir lá em Ecrom, voltem para o seu senhor e avise para ele que ele vai morrer. Ele queria saber a resposta? Eu vou dar a resposta. Ele vai morrer. E, inclusive, o teor da mensagem é: ele vai morrer porque ele buscou em outro Deus. Não há Deus em Israel, versículo 3, versículo 4. Por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás. Então, era por causa disso, já que você está buscando um outro Deus, então a resposta para você é: você vai morrer. Aí eles voltam aqui, né? Às vezes a Bíblia conta bem resumida, às vezes conta detalhado, né? Eles voltam para Acasias. Acasias fala assim: caramba, vocês foram muito rápido, tinha algum avião, tinha algum, né? Como é que vocês foram para Acron? Ele sabia que eles não tinham ido. Muito rápido eles voltaram, porque Elias deve ter interceptado bem próximo a onde Acasias estava, né? Então, aí ele foi perguntar quem foi e tal. Ou os mensageiros se fizeram de bobo, ou eles não sabiam mesmo quem era Elias, né? É um pouco difícil imaginar alguém em Israel que não soubesse quem era Elias. Ele era diferente de todo mundo. Então, talvez, lembra quando Elias apareceu em 1 Reis 18 e Obadias encontra com ele, e ele falou assim: o que eu pequei que você vai me dar a incumbência de dar o recado? Os mensageiros, eles tinham medo deles pagarem porque levaram um recado ruim, né? Eles levaram um recado de, né, você vai morrer. O rei podia ficar bravo e matar os mensageiros, né? Então eles deram um recado, mas quem foi que falou assim? Não sei, mas como é que ele era? Era um homem, né, com muito pelo e com cinto de couro, né? Eles não usavam cinto de couro, né? Couro é áspero, né? Então era uma coisa diferente, era uma coisa que caracterizava bem diferente. Aí ele sabia que era Elias. Agora o confronto entre Acasias e Deus. Acasias recebe uma palavra, ele com certeza ele sabia quem era Elias. Com certeza ele sabia que Elias era um homem de Deus, tanto é que ele manda o capitão para prender Elias, e o capitão fala assim: homem de Deus! Eles sabiam que era Elias, né? Homem de Deus! Eles tinham medo, foram, tudo bem, assim, 50 pode não parecer muitos soldados, mas se é para buscar um homem, é muita gente, né? Um capitão com 50 soldados para buscar um homem. Tudo bem que ele está sentado no topo, né, onde ninguém pode pegá-lo de surpresa, né? Mas em outras ocasiões, Elias fugia, ele fugiu de Jezabel. Ele podia ter dado a palavra para os mensageiros e dado no pé, assim: eu dei um recado, né, o senhor mandou falar, eu agora vou me esconder. Não, ele ficou provavelmente no mesmo lugar onde ele encontrou com os mensageiros, em cima do morro, esperando para ver o que ia acontecer. Ele não estava com medo. Agora, o primeiro capitão chega para Elias e fala assim: homem de Deus, pelo menos isso, né? Reconheceu como homem de Deus. Mas ele transmitiu uma ordem do rei. É um confronto, eu queria que vocês entendessem. Isso aqui é um embate, isso aqui é medir forças entre Acasias e Deus. O que que Acasias queria? O que vocês acham? Ele recebeu o recado, ele é um homem de Deus, ele falou que eu vou morrer. Ele manda 50 homens para pegar Elias, por quê? O que, que ele queria? Né? A gente tem que especular. Ou ele ia prender, ou ele ia tirar a ira dele em cima de Elias, ou não sei se ele pensava assim, eu vou fazer com que... Porque às vezes as pessoas, na superstição, às vezes eles tinham essa ideia assim, faz favor de buscar uma outra palavra para mim. Muda essa palavra. Talvez ele pensava que Elias pudesse mudar isso, né? Como se tivesse partido do próprio Elias. Mas ele estava medindo forças com Deus. Porque o capitão chega representando o rei, mas ele fala assim, desce daí. Eu que mando, vem aqui. E Elias fala assim, tá bom, eu sou homem de Deus. Se eu for homem de Deus, que desça fogo do céu. Não era uma coisa que se ou Deus ia mostrar que era, ou ele fala assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo. Aí não desce fogo nenhum, ele ia... Aí os 50 falam assim, tá bom, vou pegar ele, porque nem Deus está do lado dele mais. Não, ele arriscou. Não fala de oração, não fala que o anjo de Deus, que vai aparecer de novo, mas não fala que o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor falou assim, pode pedir fogo do céu que eu vou mandar. Ele falou assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Deus está mostrando que ele manda mais do que o rei. Como eu falei, não vai mudar tudo ainda. Mas é uma demonstração, é um testemunho. Deus está, como falei na aula passada, Deus está dando uma amostra do juízo final, porque no Velho Testamento e no Novo Testamento fala que o dia do Senhor é como fogo, fogo que consome, fogo que vai queimar, vai destruir. Então, esse fogo imenso, esse fogo que, segundo Pedro, fala que vai derreter os próprios elementos da terra, quanto mais as coisas que Deus abomina, esse fogo Elias já mostrou. Elias já deu uma amostra desse fogo. E isso era para mostrar que o rei verdadeiro sobre Israel não era Acasias. Acasias está medindo força, ele é teimoso até o último ponto. 50 homens são consumidos, mas Acasias, ele tem uma birra, ele quer acabar com Elias. Elias não podia ter falado isso de mim, Elias não podia ter impedido os meus mensageiros. Quem que Elias acha que ele é? Ele vai e contraria a minha ordem para os meus mensageiros? Manda os mensageiros voltar? Eu não sei o que passou na cabeça de Acasias, mas ele pensa que ele pode medir forças, que ele é mais. Ele manda um capitão, e como falei na vez passada, o governo humano não importa com vidas. O governo humano não liga. Mata 50, eu mando mais 50. Eles são como assim, é coisa que a gente pode jogar fora. Isso aqui não tem valor. 51 homens são mortos pelo fogo de Deus, eu mando mais 50. E ou por ordem do rei, ou por arrogância do segundo capitão, ele foi mais arrogante do que o primeiro. O primeiro falou assim, desça daí. O rei mandou, venha comigo. O segundo falou assim, desça depressa. Ele é mais enfático, ele é mais arrogante. Ele acha que pode mandar mais do que o mensageiro de Deus. Então, o segundo também é atingido pelo fogo. E o terceiro, que teve um coração diferente, foi lá, ele representa o rei de Israel, mas ele se ajoelhou na frente de Elias. E suplicou, isso é, o reino humano, o governo humano, a igreja sendo dominada por um governo humano, mas se submetendo finalmente, não totalmente, não do jeito que tem que ser, mas mostrando que Deus manda mais. Ele se ajoelhou diante de Elias e falou assim, por favor, que a minha vida e a vida desses homens sejam preciosas aos teus olhos. E Elias, aí o anjo de Deus, que devia estar ali o tempo todo, o anjo, o mensageiro do Senhor, fala com Elias, agora você pode ir. Agora você pode ir. Gente, que coisa tremenda. O anjo está junto com Elias. Jesus estava junto com Elias, falando com ele. Pode ir agora. Elias é um homem que obedece, é um homem que segue aquilo que Deus manda. Então, ele chega diante do rei e repete a mesma mensagem. Elias não fica nem um pouco intimidado. Ele chega diante de Acasias e repete a mesma mensagem. Você buscou um rei, ou você buscou um conselho, um Deus fora de Israel, então você vai morrer. Então, esse embate entre, esse confronto entre o governo humano e o governo de Deus. Agora, nós também já mencionamos isso, mas eu queria ler com vocês em Lucas 9, porque como nós temos que sempre buscar as chaves no Novo Testamento, então nós temos que buscar a menção. A Bíblia fala alguma coisa sobre esse episódio? A Bíblia menciona, a Bíblia dá alguma chave sobre esse episódio? Porque para nós é uma coisa assim, que causa até um... A gente fica pensando, puxa, né? Elias precisava mandar fogo para consumir aqueles soldados que só estavam cumprindo a ordem do rei, né? Assim, a gente pode até ficar meio pensativo, assim, não, acho que isso é coisa do Velho Testamento, isso é porque é coisa da lei, né? Coisa de outro tempo, né? E tem essas mudanças, tem coisas diferentes. Então, vamos ver o que que... qual a menção disso no Novo Testamento? Lucas 9, 51. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, onde ele vai ser morto. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, porque com certeza ele estava na Galiléia. Quem viajava da Galiléia no norte para Jerusalém teria que passar por Samaria, ficava no meio. E então ele mandou mensageiros na frente. É até uma coisa talvez meio estranha, né? Assim, porque os judeus não se misturavam com os samaritanos, então, mas ele mandou preparar um lugar para ele ficar numa aldeia da Samaria, a caminho de Jerusalém. Mas os samaritanos, se fosse assim, vocês vieram nos visitar, tudo bem, mas como você vai parar aqui, mas você vai para Jerusalém, nós não queremos você. Era mais ou menos assim que está escrito, né? Mas não receberam porque viram que ele ia para Jerusalém. Então, você vai para outra denominação, a gente não quer nada com vocês, né? Se fosse assim, vir aqui para fazer parte da nossa, tudo bem, mas você vai para outra, então fica na outra já de uma vez. Aí, os discípulos, Tiago e João, aqueles bons discípulos, amáveis discípulos de Jesus, né? Os filhos do trovão, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos, que desça fogo? Mandemos, assim. Eles perguntaram para Jesus, mas a gente manda, né? Nós podemos trazer fogo do céu também, né? Queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Eles estavam se achando, né? Assim, nós vamos ser iguais Elias e eles, povo aí, não quer aceitar o Senhor, então que desça fogo aí. Queima já de uma vez, né? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Ah, nós somos do espírito de Elias. Não sabemos que espírito. Nós estamos fazendo o que Elias fez. Mas aí ele diz: Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, ou a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Não querem me receber, eu vou para outra. Então aqui Jesus está dizendo: isso não é o Espírito, isso não é o que eu vim fazer. Eu não vim para trazer fogo, ou vim para trazer fogo. Eu quero que vocês vejam outro versículo agora. Lucas 12. Esse versículo só tem no Evangelho de Lucas. É um versículo forte, chocante. Lucas 12, 49. Vim, Jesus falando, vim lançar fogo sobre a terra. Olha, como assim? Não vim para destruir. Eu vim para salvar. Mas ele está dizendo que ele veio para lançar fogo sobre a terra. E como eu queria que já estivesse aceso. Mas primeiro, versículo 50, eu tenho que ser batizado, né, na morte, né? Então, nós descobrimos aqui que não era o momento de fogo, mas o fogo virá. O fogo virá. Ele tem que trazer fogo. Nós não vamos ter tempo para entrar mais nisso, mas no domingo que vem a gente vai continuar vendo sobre esse fogo que vem antes, mas eu só queria que vocês vissem o final da história, que é sempre bom a gente dar uma olhadinha no final. A gente tem uma coisa assim, tipo, o que está acontecendo agora? E a gente tem que olhar lá para o final para ver para onde as coisas vão caminhando. Então, Apocalipse, nós já lemos isso outras vezes, onde fala, em Apocalipse 11, onde fala das duas testemunhas que vão profetizar. 11, 3 fala que as duas testemunhas vão profetizar por 1260 dias. Vestidas de saco. Então, uma das coisas que nós descobrimos é que Tiago e João não estavam com o espírito certo. Eles não estavam preparados ainda para pedir fogo do céu. Não era hora que Jesus veio para salvar. Era hora de Jesus mostrar a vida. Jesus veio para salvar. Mas para que a gente não pense, não, ou Elias é de um outro tempo, realmente é, Jesus veio trazer um tempo de graça, um tempo de salvação, um tempo de buscar o que era perdido para salvar, mas nós precisamos entender, Jesus, mesmo vindo para salvar, ele falou, mas eu vim para lançar fogo. Por que que ele queria lançar fogo? Que ele queria ver todos aqueles inimigos dele ardendo em chamas, é isso que Jesus queria dizer? Ele falou assim, como eu queria? Por que que Jesus queria fogo? Por que que ele queria fogo? Porque o reino de Deus não pode vir sem fogo. Ele quer o reino, ele quer pureza, ele quer que Deus possa reinar na terra em pureza. Sem essas coisas erradas de Jeroboão, de Acabe, de Jezabel, de Baal e tudo mais que está dentro da nossa própria vida. Então, antes da volta de Jesus, antes do final, ele fala, vou mandar duas testemunhas. E o que, que é a primeira coisa que fala das duas testemunhas? Eles vão profetizar por 1260 dias, no versículo 3. São as duas oliveiras, os dois candeeiros que estão diante do Senhor da Terra. Versículo 5. A primeira coisa que fala que eles vão fazer. Se alguém lhes quiser causar mal, como aqueles 50 soldados, mais o capitão, eles queriam fazer mal. Não eles, é o rei, né? Mas eles foram para fazer mal para Elias. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Gente, eu não sei como isso vai acontecer. Eu não sei, isso é, são perguntas. Eu só estou colocando aqui para a gente ter o contexto certo. O que Elias fez no tempo de Jesus, Jesus não ia fazer isso. Do jeito que Elias fez, Jesus não era hora para isso. Mas a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, eu vim para lançar fogo. Só que não é agora. Lembra que João Batista, o que João Batista falou de Jesus? Vem aquele que é maior do que eu, mas o que esse Jesus vai fazer? Que João Batista falou. Ele vai colocar o machado na raiz das árvores. Ele vai pegar a palha. Aonde que está a palha? Não está no mundo, está na eira dele, está onde está o trigo dele. A palha não é uma coisa fora. A palha que João Batista está falando é a palha que está em Israel, que está no povo dele, que está na igreja. Ele vai pegar a palha, ele vai separar do grão, mas ele vai queimar a palha com fogo inextinguível. Ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Então Jesus veio para trazer fogo. João Batista não entendeu, porque ele estava esperando o fogo. Jesus não trouxe o fogo. Aí ele mandou mensageiros, mas é o Senhor mesmo ou é outro que vem depois? Porque eu não estou vendo fogo nenhum, estou só vendo cuidando de criança e curando. Eu não estou vendo isso. João Batista não entendeu, porque João Batista viu o fogo. Então o que eu estou querendo dizer, o fogo vem. Elias trouxe fogo para mostrar para o rei de Israel, para o governo humano da igreja e para... Pode ser aplicado também, porque Apocalipse fala, no final do versículo 10, que vai profetizar, Apocalipse 10, 11, você vai profetizar outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então as duas testemunhas, na verdade, eles não vão profetizar só para a igreja. Eles vão profetizar para as nações. Eles vão mostrar que Deus é maior do que as autoridades do mundo. Como que vai ser isso? Eu não sei. Eu não sei como descrever isso. Isso é coisa futura, coisa que a gente não sabe. Mas a Bíblia fala que, assim como Elias mandou fogo do céu sobre os inimigos, aqueles da própria igreja, vamos dizer assim, né? Do próprio Israel que foi para fazer mal a ele, eles também vão ter fogo para queimar aquilo que não agrada a Deus. É fogo literal? É morte literal? Eu não sei. Mas Deus vai mostrar antes da vinda dele. Então, na semana que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre esse fogo, o fogo que vem antes do fogo que vai queimar na volta de Jesus. Ok? Vamos orar. Senhor, isso não é um assunto leviano, Senhor. Não é um assunto que serve para nós celebrarmos no sentido humano. Não é uma coisa fácil de encarar, porque, na verdade, isso precisa acontecer em primeiro lugar na nossa própria vida. Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós confessamos que ainda não conhecemos. Não conhecemos esse fogo que precisa queimar antes da tua vinda, para que quando nós estivermos ali na tua volta, que aquele fogo não possa mais nos fazer mal, não vai nos fazer nenhum dano, porque o fogo já atuou em nossas vidas. E nós estamos querendo entender isso, queremos, ó Deus, queremos entender como esse fogo deve atuar, como o Senhor vai agir na igreja, como o Senhor vai mostrar, como o Senhor vai testemunhar do teu reino antes da implantação definitiva e final. Senhor, que nós possamos estar preparados, que nós possamos estar atentos, que nós possamos buscar isso com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém.